Valeu, então, dentro do programa No Mundo da Bola, vamos falar desse escândalo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Estourou durante a manhã de hoje, com prisão de dirigentes, de ex-atletas também, colocando aí a questão da CBDA. E nós estamos com a Joana Maranhão, grande atleta, que reivindicou várias e coisas importantes para o desporto brasileiro, principalmente para a natação, onde ela foi realmente belíssima atleta durante muito tempo. E a Joana Maranhão conversa com a gente dentro do programa No Mundo da Bola, aqui pela Nacional Rio 1130. Joana Maranhão, te surpreendeu tudo que aconteceu hoje pela manhã? Boa tarde para você.
Boa tarde. Na verdade, eu estava treinando e aí quando eu saí da piscina, que eu peguei o celular, estava uma enxurrada de mensagem, uma enxurrada de ligação. Eu pensei, na hora, aconteceu alguma coisa com minha avó, com a minha família, sei lá. E aí, quando eu abri, foi que eu vi essas notícias e... Eu não posso falar que foi um choque para mim, porque era uma coisa que eu já esperava. E enquanto eu estava tomando banho hoje, eu estava pensando que tem 11 anos que eu venho falando publicamente sobre as coisas erradas que acontecem dentro da CBDA, né? E em 2015 eu dei depoimento para promotora quando eles estavam começando a abrir o processo. Então, assim, para mim é um alívio muito grande, mas não vai adiantar de absolutamente nada se a única atleta de natação que falar sobre isso for eu. Entendeu? Porque eu tô com 29 anos de idade, eu vou parar de nadar e aí tem que vir outros atletas para uma situação melhor, para uma gestão melhor, para uma gestão mais clara, porque trata-se de dinheiro público, entendeu? Foi desvio de dinheiro público, isso é muito sério.
E a comunidade da natação, não só da natação, porque os esportes aquáticos têm o polo aquático, tem também a própria nado sincronizado, tem também os saltos ornamentais. E o nosso Jorge Ramos está conosco aqui no programa No Mundo da Bola e à sua disposição, a Joana Maranhão. Jorge.
Joana, tudo bom? É bom falar com você. E eu estou acompanhando aqui a notícia, até pelo que você publicou. Você diz que shot de repositor e jacuzzi para comemorar a prisão da diretoria da CBDA pela Polícia Federal. E você falou de um certo treinador, né, que corroborou com essa situação. Você pode dizer quem é esse treinador?
Não, de jeito nenhum. Eu não vou colocar o nome de ninguém. Eu só simplesmente aquilo ali pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas. Acho que aquilo serve para todo mundo que se calou durante tantos anos.
Joana, o que você espera agora, a partir, né, dessa prisão do presidente? Qual o que você enxerga a partir desse momento?
Olha, tem uma eleição que vai acontecer no mês de maio, provavelmente. E apesar de tudo isso, apesar da diretoria hoje tá presa, de terem provas de que eles desviaram dinheiro, os presidentes das federações, que são quem votam, eles ainda estão apoiando a situação. Né? Então, eu acho que é o nosso papel, enquanto atleta, e o papel de vocês, enquanto imprensa também, perguntar para esses presidentes dessas federações por que eles insistem em apoiar um modelo de gestão falido, porque não deu certo, é óbvio. A natação foi um dos esportes que mais teve verba, a gente saiu dos Jogos Olímpicos sem nenhuma medalha, né? Com alguns potenciais atletas recebendo muito dinheiro e outros sem receber absolutamente nada. Então, não era uma distribuição de verba justa, né? Nunca teve critério, nunca que os atletas sentaram para saber quanto que entrava de dinheiro ou discutir como que esse dinheiro seria investido. Não existe nenhum trabalho voltado para a base, né? Então, isso precisa mudar. E esses presidentes de federações, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com as novas gerações. Então, se tiver uma eleição hoje, apesar dessas prisões, a situação vence. Então, são mais 4 anos com essas mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, entende? Então, acho que a partir de agora, a gente tem que começar a enfrentar esses presidentes dessas federações que ainda estão com eles e questioná-los. Quantos atletas durante a sua gestão se federaram a mais? Quanto que a natação ou os esportes aquáticos cresceu? Eles não têm esses dados. E eu acho que qualquer gestor esportivo, ele tem que apresentar dados que comprovem que a gestão dele foi boa. E eles não têm isso.
E principalmente, Joana, porque a utilização de verba pública, né? De dinheiro público, né? Acima de tudo...
Ainda que fosse de verba privada, eles não têm direito de esconder para onde esse dinheiro está indo ou distribuir esse dinheiro como eles bem entendem. E nem se perpetuar por 30 anos no poder. Isso é absurdo.
E falando nesse sentido aí que você falou dos 30 anos se perpetuar, qual é a solução que você acha como atleta, e com certeza você será, após ser atleta, vai poder, logicamente, ajudar a natação, e ajudando a natação e também os esportes aquáticos, você vai ajudar os outros esportes? Como é que você vê, qual é a solução no Brasil para que isso aí não continue, não ficar 30 anos um dirigente comandando um esporte?
É literalmente um feudo, né? As federações, os clubes se submetem às federações, que se submetem às confederações, que se submetem ao Comitê Olímpico. Se você olhar o Carlo Nuzman, ele está lá presidente há não sei quantos anos e vai ficar por mais 4 anos. Então, eu acho que a alternância de poder é muito importante. E quem faz o esporte somos nós atletas, somos nós técnicos. E a gente não tem direito a voto. Eu, inclusive, entrei na justiça porque Coraci, ele criou uma comissão de atletas designada por ele. Então, ele escolheu quais atletas queriam representar os atletas. Isso é ilegal. Quem tem que decidir quem vai me representar lá somos nós atletas, entende? Então, a gente precisa ter voto. Só que, além disso, o nosso voto tem peso de 1/6 de voto. Não é nada. Então, você pega qualquer federação que não tenha grandes resultados na natação ou não tenha número de atletas grandes federados, eles têm direito a 1/3 de voto. E a comissão de atletas, que são quem de fato faz o esporte, tem 1/6 de voto. Então a gente precisa falar sobre isso também.
E o peso também. Há pouco a Confederação Brasileira de Futebol definiu a manutenção do seu presidente sem o peso dos clubes, que é tão importante para o futebol, como o atleta também é importante para as confederações. Eu queria saber de você o seguinte: você teve apoio de grandes nomes, tem apoio de grandes nomes como Gustavo Borges, Fernando Scherer, pessoas que passaram e pela natação e que fizeram sucesso na natação brasileira, em termos não só brasileiro, mas como mundial e olímpico. Você tem esse apoio desse pessoal também para que possa fazer? Porque eles são até importantes, junto com vocês e também outros atletas, a importância também deles que fizeram história lá atrás.
Todo esse trâmite jurídico que eu venho, todo esse imbróglio jurídico que eu venho travando com a CBDA é uma coisa que eu venho fazendo junto da Camila, que é atleta de polo aquático, e do Rodrigo Munhoz. Somos nós três que entramos com as ações na justiça e enfim.
Porque não tem
nenhum outro atleta envolvido.
Não tem esses atletas conhecidos porque eles estão na lista dos atletas da comissão que ele colocou, o Coraci Nunes.
Olha, o meu papel enquanto atleta não é apontar o dedo para outros atletas que não pensam como eu. Eu acho que no momento em que a Polícia Federal prende esses dirigentes, eu acho que é o momento de todo mundo entender que tem parcela de culpa. Eu tenho a minha e todos os atletas têm também. Porque, inclusive aqueles que vieram antes. Porque se a gente tivesse gritado isso há muito tempo atrás, e esse problema já vem acontecendo há muito tempo atrás, a situação não teria chegado no que chegou. Então, acho que não é momento de estar apontando o dedo. É cada um reconhecer o erro e a gente buscar soluções para isso.
E aí, Jorge, mais uma colocação aí para a nossa Joana Maranhão.
Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu acho importante, né, essa luta da Joana, porque essa perpetuação no poder...
E principalmente o que ela colocou, os atletas lá atrás deveriam... É ter brigado antes também.
Não, sem dúvida.
Chegou uma Joana Maranhão, que tem, logicamente, a Camila e o pessoal do polo, o pessoal de outros esportes, para que possa chegar a isso. Mas eles deveriam, lá atrás também, ter gritado, porque a voz fortíssima deles, na época que, logicamente, fazia um sucesso com títulos olímpicos e títulos mundiais e fora de títulos nacionais.
É importante que exista essa adesão, a Joana sabe disso, da importância de uma união forte, porque só assim você consegue realmente mudar as coisas. E não é uma luta solitária, né, e às vezes inglória, né, que a Joana trava diante dessa situação. Mas é uma vitória importante, eu acho. Eu queria, Joana, aproveitar aqui o espaço, né, de saber, parabenizar a sua posição, que é muito importante, porque não é só, né, isso não existe só na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, né, isso existe em várias outras confederações que precisam, né, ser transparentes. Né, o Brasil, de uma forma geral, precisa ser transparente para que as coisas evoluam, né, justamente. Então, eu só queria colocar dessa forma. Então, agora há um novo patamar nessa luta, né, justamente para que tudo que aconteça dentro das confederações e qualquer, né, instituição, organismo, né, que receba verba pública, até não, como ela disse, mas principalmente com verba pública, que possa ter essa transparência. É só isso que eu queria colocar aqui para a Joana.
Só para fechar, Joana Maranhão, você hoje está, logicamente, satisfeita com o transcorrer das coisas e espera, logicamente, que as coisas sejam selecionadas e, junto com vocês aí, você e mais a Camila e o pessoal que está fazendo esse trabalho também, de cobrar, né?
Satisfeita, sim, mas eu acho que a gente ainda precisa lutar mais, a gente precisa fazer mais. A gente nunca pode achar que é suficiente. A gente, enquanto atleta, a gente passa horas na piscina tentando corrigir a posição da mão para tirar um centésimo. E isso é uma briga incansável. Eu acho que essa outra briga tem que ser igualmente incansável. A gente tem que ser resiliente e tem que entender que precisa fazer muito. Uma coisa que eu acho importante é que, assim, no Brasil, eu acho que virou um bordão falar eu sou contra a corrupção. E o que eu pergunto é assim, você é contra a corrupção de quem? Porque tem algumas corrupções que mexem diretamente com a sua zona de conforto. Então, se você está disposto a mudar a corrupção como um todo, você tem que entender que tem alguns padrões de comportamento seu que vão ter que mudar também. Eu acho que isso serve para todo mundo.
Joana, só para fechar, agradecendo sua presença aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional do Rio, 1130 mais querida do Brasil, eu queria que você desse aí um recado para a comunidade dos esportes aquáticos. A comunidade dos esportes aquáticos, acho que seria importante você dar um recado para toda a galera aí.
Bom, eu faço um apelo à comunidade aquática, mais uma vez, para que se interem dessa situação e compreendam que tem uma eleição por vir, e aqui é a chance que a gente está tendo de finalmente ter uma gestão diferente daquela que estamos tendo há 30 anos. E acho que é papel de todo mundo cobrar isso.
Um abraço, Joana Maranhão.
Muito obrigada.
Valeu. Um abraço para a nossa Joana Maranhão, que participou aqui do programa No Mundo da Bola.